Entrevista.
Pois, amigo ouvinte, com certeza você já deve ter ouvido ou lido algo que costuma se repetir e que acontece aqui em Brasília. Seguidamente você vê prefeitos e prefeitas, gestores municipais na capital do país, tentando buscar o que lhe tiraram. Na maioria das vezes, lhe tiraram ilegalmente. Dou exemplo. É a questão da contagem do censo que o IBGE faz de tempos em tempos. E, a título de lembrança, eu conto aos senhores que por algumas vezes o IBGE ficou sem recursos para pesquisa e fez na base daquele resultado sem contar a população e fazendo na metodologia interna. É o caso, por exemplo, nesse momento da prefeita do município paranaense de Roncador, Marília Perota Bento Gonçalves. Está aqui em visita a Brasília e com certeza vem ao estúdio da Rádio CNM para explicar essa dificuldade. É duro, não é, prefeito? É duro. Por exemplo, no seu caso, a senhora quer brigar porque o seu município tem 12 mil habitantes e o IBGE diz que tem 10. E nessa brincadeira fica o município perdendo pelo menos mais de 200 mil reais por mês da questão do Fundo de Participação dos Municípios.
Bom dia a todos os radiovintes. Estamos realmente aqui na sede da CNM hoje, buscando realmente esse direito e tentar conseguir, junto da CNM, com os senadores, uma visita ao senador Eunício Oliveira, para que coloque em pauta a votação de um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, onde os municípios que perdem o seu coeficiente de participação dos municípios, como no meu caso, do 0,8 para o 0,6, que realmente faz essa diferença mensal em torno de 250 mil reais no nosso orçamento, para que seja feito um congelamento dos valores aplicados no...
É muito dinheiro para perda de município.
Isso, de 2018 até o censo de 2020. E aí eu gostaria de contar qual é o caminho que nós, junto com a CNM, temos tomado.
Até é bom porque serve de exemplo para os demais gestores que estão nos acompanhando nesse momento e que estão com a mesma dificuldade, prefeito.
Sim, veja, eu acho que é uma luta da CNM e de todos os gestores para que se corrija esta falha. Fomos recebidos pelo IBGE no Rio de Janeiro, pelo Dr. Roberto, com toda a sua equipe técnica, com muita boa vontade, com muita gentileza. Nos explicaram toda a dificuldade que o IBGE tem hoje, inclusive com a questão do orçamento para que se realize o censo de 2020. Mas nesse diálogo fizemos a compreensão que o IBGE realmente tem uma fórmula matemática que faz a estimativa demográfica de todos os municípios, né? Enfim, do Brasil, e que eles têm por obrigação legal a cada 10 anos fazerem o censo. Porém, é expressamente necessário, nos anos 5, de cada 5 anos, que se faça a contagem da população para que se faça o abalizamento das estimativas. Então, o que a gente entende? Que o IBGE, em sua fórmula, buscou dados do ano de 2000 e 2010, dos censos feitos. Sim. E não existiu a contagem do ano de 2015. Portanto, a estimativa está saindo com aquele índice de migração sem ser atualizado. E nós entendemos, sim, que entre 2000 e 2010 existia um declínio realmente da população, né? Uma emigração maior, mas quando se aproximou de 2010, que houve uma contagem em 2007, já demonstrou que o declínio da população já era menor, né? E que aquele índice já beneficiava um pouco o município. E de 2010 até 2018, nós temos certeza, por indicadores de gestão, que nós temos mais de 12 mil habitantes.
O bom filho a casa torna, né?
Sim, é, isso, a gente tenta deixar essa casa acolhedora, bonita, limpa, em condições de atrativas, né? Para que os nossos filhos retornem e muitos outros profissionais, que o nosso município cresça. Mas a consequência, por exemplo, de uma perca de 250 mil reais por mês, eu não tenho noção do que se possa ser o caos.
Não tem nem onde buscar, não é, prefeito?
Inclusive, fizemos uma projeção que se esse mesmo cálculo matemático fosse feito até 2030, que são daqui 12 anos, o meu município estaria com 7.500 habitantes. Demonstrando, então, que existe uma tendência real de rebaixamento desse número de habitantes, que não é verdadeiro. Mas entendo também que o IBGE tem uma sistemática e que ele não aceita os indicadores de gestão. Isso sei porque entramos com o recurso lá e houve a explicação deles, que os indicadores de gestão eles não conseguem mensurar, por exemplo, por mais que sejam oficiais, por exemplo, da Copel, da Companhia de Eletricidade do Paraná. Eu tenho 4.217 ligações domésticas. Em torno de 3 pessoas por casa é a média que se faz.
12 mil habitantes.
Então, mas eles não têm o estudo da veracidade de todas as companhias do país para poder colocar isto como um índice oficial. Então a gente compreende, mas nós não podemos pagar o preço dessa situação que está acontecendo, de uma estimativa que não é real.
Não pode ser penalizado por isso, né, professor?
Exato. Então, o projeto de lei que passou pela Câmara diz assim, que para quem houve uma ascendência nesse fundo de participação, ok, não se mexe, vão continuar recebendo acima. Os que perderam, que sejam congelados para que não se faça injustiça até que se faça o novo censo em 2020. E me parece que agora já foi colocado no orçamento, que o Dr. Roberto falou para nós, que o IBGE precisaria de 345 milhões para que pudesse adquirir equipamentos, contratações, para que o censo pudesse ser realizado em 2020. E parece que isso agora entrou nessa comissão do orçamento, esse pedido do IBGE para que se faça realmente o censo em 2020. E que se congele o que foi praticado até o ano de 2018, e deixando de lado essa estimativa para 2019, porque iria prejudicar 135 municípios no país, 15 agora, no Paraná.
Agora, prefeito, uma pergunta, prefeito. Essa contagem é confiável?
Veja, a sistemática que eles usam, e penso que hoje, com uma tecnologia mais avançada, eles já vão com tablets, são respostas online, vamos crer, né? Vamos crer que sim. A estimativa, eu tenho certeza que deturpa, da forma com que ela está hoje e a não contagem dos anos 5. Disto eu não tenho dúvida.
E essa dúvida que a senhora tem, qual foi a resposta do IBGE ao ouvir toda a sua argumentação?
Que os índices de gestão não entram nos cálculos oficiais e que a fórmula matemática que tem todo um preparo, um estudo feito, não é só no Brasil que se utiliza, ela é correta. Eles não voltam atrás nessa situação. Tanto que o recurso que nós entramos, não tivemos êxito. Entramos também na Justiça Federal, em primeira instância, também foi dito que eles não conseguiram visualizar exatamente as consequências. Portanto, numa segunda instância, a gente vai... O meu município já fez estudos e eu penso assim, a minha perca anual é calculada em torno de 3 milhões e 350 mil, que é quase o valor que é gasto com o meu hospital, por exemplo, que é municipal, e que fica a 100 quilômetros de qualquer outro tipo de atendimento do mesmo nível ou um pouco melhor, numa estrada sinuosa, com grandes dificuldades. Eu teria que fazer o quê? Fechar o meu hospital? Não seria nada promissor. Ou, por exemplo, temos os atendimentos de especialistas através de consórcio, as nossas referências são fora do município, né? Para internamentos, para tratamento de câncer, enfim. Nós temos toda uma frota que funciona e que sai de Roncador todos os dias levando pacientes para determinados atendimentos. Daí o que vai acontecer? Eu não posso mais trocar pneu dos meus carros, ou pagar o seguro, ou o combustível? O que eu vou fazer? Aonde vai faltar? Hoje já nos utilizamos de 100% do Fundeb, né, da educação, do recurso que vem para nós, já com esse custeio, não nos sobra para investimentos, né? Já com o que nós recebemos, imagina sem esse recurso por mês.
Agora, prefeito, deixa eu lhe fazer uma perguntinha que aqui é muito mais a curiosidade do jornalista. A gente ouve diariamente a grande maioria dos prefeitos reclamarem pelo sacrifício e os desafios que enfrentam. A senhora foi reeleita. O que leva um prefeito, uma prefeita, um gestor municipal, mesmo sabendo de tudo que vai encontrar pela frente, se candidatar para voltar ao mesmo cargo e ao mesmo sofrimento?
Olha, eu vou lhe dizer que a gente se envolve tanto em cima de tentar resolver as questões, de poder construir. Eu luto muito para que as minhas certidões estejam todas em dia, para que eu possa, já que não sobra do meu dinheiro, mas que eu possa receber recurso do Estado, recurso da União para obras, para trazer esse avanço aqui para o município. Então, a gente fica muito voltado para o trabalho. Confesso, tenho dois filhos que já são adultos hoje, né? O meu filho mais velho já está fazendo o primeiro ano de residência médica, minha filha está no quinto ano, já moro em Curitiba. Então, eu diria que a disponibilidade do meu tempo, da minha vida, ficou em função de trabalhar para a prefeitura e trazer resoluções e progresso para o meu município. E nesse momento, você se envolve tanto que não percebe que seu grupo político também se acomoda nas costas deste prefeito e ninguém se coloca como candidato e chega perto da eleição, você assume como uma responsabilidade de continuar um trabalho, embora seja realmente de dedicação praticamente exclusiva.
Muita fé e muita esperança é preciso.
Muita, eu sempre falo muito isso para o meu povo, eu sou uma prefeita de fé, rezo, acredito, entendo que Deus é pai, e é bondoso com a gente também.
Está acreditando no futuro que está chegando aí?
Acredito que Deus vai abrindo os caminhos e talvez não tivesse sido a nossa opção, mas até quando eu vejo uma certa, assim, uma postura de sinceridade e também esse trazer do Deus junto, isso me dá fé, sim, acredito.
Tá bom, muito obrigado então à prefeita Marília Perotta Bento Gonçalves, do município paranaense de Roncador. Foi uma honra tê-la aqui no estúdio da Rádio CNM.
Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho dessa história, fazer o apelo aos nossos senadores, que é o que nós hoje estamos buscando aqui em Brasília, né? Para que essa lei também passe pelo Senado, seja sancionada pelo presidente e nós possamos dormir tranquilo nos 135 municípios desse nosso país que sucumbiriam caso isso não se torne uma realidade.
E veja, ouvinte, o Roncador não é porque o pessoal dorme demais, não. Dorme pouco, aliás, para trabalhar muito. É o rio.
É o rio. A origem do nome de Roncador vem porque os desbravadores, na época, chegaram em Roncador já ao anoitecer. E quando foram se aproximando, ficaram com medo, porque ouviram um barulho semelhante a um ronco. Mas era uma cachoeira e que o vento passando por trás dela provocava um barulho semelhante a um ronco. Por isso, o nosso querido município tem o nome de Roncador.
Muito obrigado, prefeito.
Eu agradeço a oportunidade.